Notícias do Poder. Entrevista.
Dr. Paulo Corrêa está conosco, ele é coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Eu acho que você já deve ter presenciado a cena, né? Você está num bar, num restaurante, então na rua, tem uma pessoa com um dispositivo eletrônico, puxa e sai uma fumaçada danada. Não incomoda muito, porque não tem cheiro, não é aquela fumaça de cigarro, mas é fumaça, e é o tal do cigarro eletrônico. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia está muito preocupada com o aumento do consumo de cigarros eletrônicos pelos jovens, tanto que na próxima segunda-feira, ou a partir da próxima segunda-feira, né, a Anvisa vai começar a receber aí informações técnicas, científicas, sobre os malefícios que esse tipo de dispositivo gera nas pessoas. Doutor Paulo, prazer recebê-lo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Estevam. Parabéns pelo dia do jornalista e parabéns por essa relevante reportagem que vocês estão fazendo e esse alerta que a gente tem que deixar para a sociedade brasileira e sobre, infelizmente, a não atuação adequada da Anvisa em tantos sentidos, contrariando a própria resolução 46 de 2009 da própria agência. Ela permite, né, ela não fiscaliza, né, a venda que corre solta em qualquer lugar, seja em banca de jornal, camelô, shopping popular, na internet, nas redes sociais, e também não faz o controle da EVALI, que é uma doença respiratória aguda grave. A gente fez, né, e nós, a CP e outras alianças de controle do tabagismo, instamos a Anvisa a relatar quantos casos nós temos de EVALI. A agência só tem o registro dos casos até fevereiro de 2020. Sim. Para que os ouvintes entendam, a EVALI, a síndrome respiratória aguda grave, é um risco novo do cigarro eletrônico em relação aos cigarros convencionais.
É mesmo?
Ela foi descrita em 2019, ela se apresenta como um quadro muito semelhante à Covid. Ela até ficou eclipsada pela Covid, porque os números de casos vinham aumentando, mas a manifestação clínica, a forma como a doença se apresenta é a mesma. Qual seja, tosse, dor torácica, dor no peito, falta de ar, a pessoa tem impressão que tem uma infecção, né? Febre, calafrio, pode ter náusea, vômito, diarreia, vai fazer uma radiografia de tórax, tem infiltrado, né, tem aumento dos leucócitos, leucograma alterado, aumento da PCR, e aí o diagnóstico diferencial, mesmo na tomografia, ele é muito semelhante. E aí, se a gente consegue excluir os vírus, o influenza e a Covid, fica o diagnóstico, então, da EVALI, da síndrome respiratória aguda grave.
E está relacionada, hein, doutor Paulo, desculpe interrompê-lo, ela está relacionada diretamente ao consumo exagerado, exacerbado desses novos dispositivos eletrônicos, desses cigarros?
Quando a gente fala assim, consumo exacerbado, a gente tem a impressão que se a pessoa usar um pouquinho, ela não tem risco.
Isso,
e não
isso, é bom esclarecer.
É bom a gente ter essa ponderação. Quando a epidemia da Covid começou a coisa, todo o dinheiro do mundo foi para, né, os insumos necessários, ventilador, máscara, luva, álcool, vacina, né? Então, isso ficou eclipsado, isso ficou julgado de lado, né? Eu cheguei aí no Congresso Europeu em 2019 e os americanos foram lá apresentar e aí eles estavam estudando as substâncias que estavam colocadas. Uma coisa interessante, Estevam, é que o jovem que está usando, a gente tem a PENS, né, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2019, que mostrou que 16,8% dos adolescentes entre 13 e 17 já tinham experimentado. Mas quando você coloca os adolescentes só de 16 e 17 anos, 22,7% já tinha experimentado. E assim, a quantidade de nicotina desses dispositivos é muito maior do que no cigarro convencional. Não fede igual cigarro convencional, porque não tem monóxido de carbono, mas isso não significa, gente, que não tenha substâncias químicas, tanto na fumaça que a pessoa está inalando, quanto que vai para nós, que somos os novos fumantes passivos do cigarro eletrônico.
Os novos fumantes passivos do cigarro eletrônico, que coisa, hein? Doutor Paulo, tem aquela água, né? E muita gente, tem aguinha, então vai filtrar.
é o que acontece tanto no narguilé, que tem esse mito, e assim como a indústria disseminou sobre os cigarros eletrônicos, que é só vapor de água. E não é vapor de água, Estevam. Ele tem mais de 80 substâncias químicas já detectadas. É lógico que à medida que o tempo for passando, vão se detectar mais substâncias, porque os métodos químicos de análise vão se aprimorando e tudo mais. Assim é quando eu comecei minha carreira, há mais de 30 anos atrás, de controle do tabagismo, se falava que no cigarro tinham 2.700 substâncias, depois 4.000, depois 4.800. Hoje em dia a gente sabe que são mais de 9.000 substâncias químicas diferentes. E uma coisa interessante, Estevam, é que o usuário não pensa que o cigarro eletrônico, ele vem nessa aura, e a indústria fala que é só vapor de água e que não tem substância e tudo mais. Para esquentar, né, na realidade tem um líquido, nesse líquido tem glicerina vegetal e propileno glicol. O propileno glicol gera formaldeído, que é uma substância que é um cancerígeno grau 1 pelo IARC, mas só para esquentar o líquido já existe um risco adicional nos cigarros eletrônicos. Aliás, vários riscos adicionais. O filamento é recoberto de metais, né, geralmente, né, esse é níquel, mas também tem latão e cobre e outros metais. Então, quando você esquenta, esses metais vão para aquele vapor, né? Vamos parar de falar vapor, porque é fumaça, né? Normal, né? Só não tem monóxido de carbono. Então, vai pela fumaça, e o nível de níquel nos usuários de cigarros eletrônicos é de 2 a 100 vezes maior do que nos cigarros convencionais. O níquel, ele é um carcinogênio grau 1 pelo IARC, ou seja, comprovadamente cancerígeno para humanos e provoca câncer de pulmão e câncer de seios paranasais. O cobre começou a ser estudado agora, mas se sabe que as partículas de cobre são nanopartículas, ou seja, partículas muito pequenininhas, mais fino do que um fio de cabelo, se os ouvintes têm dimensão. Essas partículas de cobre, elas passam para o sangue, elas entram dentro das células, elas vão no sistema energético da célula, que é a mitocôndria, e já foram detectadas no núcleo da célula. Uma vez sendo detectado no núcleo da célula, seria um outro mecanismo potencial de carcinogênese dos cigarros eletrônicos. Então, o cigarro eletrônico não é isento de substância química, não é só vapor de água, e tem riscos iguais aos riscos do cigarro convencional, e esses novos riscos que a gente está começando a entender agora. Por isso que a gente está dando um grito, né, falando com a Anvisa, não libera cigarro eletrônico, porque vai desfazer todo o sucesso, né, todos os ganhos que o Programa Nacional de Controle do Tabagismo teve. Os adolescentes estão fumando cigarro eletrônico e achando que está de boa, que não tem problema nenhum.
Pois é, por isso é que convidamos o Dr. Paulo Corrêa. Ele foi muito didático, foi muito enfático, como eu acredito que deva ser mesmo, dada aí a essa realidade que ele traçou para a gente, com base em números, com base científica, e por isso eu vou até pegar o termo que ele usou. Esse grito de alerta dado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia em direção à Anvisa para que haja o controle necessário, porque isso não é brincadeira. E, infelizmente, está virando ou já virou moda entre jovens. Esse dado é assustador, citado pelo Dr. Paulo. Jovens de 13 anos já começaram ou começam a experimentar. Está naquela roda de amigo, tal do narguilé, né? Bate-papo, aguinha, o vapor. E não é nada disso, pelo que destacou o Dr. Paulo. Obrigado, Dr. Paulo. Não faltarão oportunidades para que voltemos a conversar sobre o assunto. Sucesso, viu?
Sempre à disposição. Um abraço. Eu agradeço em meu nome e o nome da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Grande abraço e parabéns, Estevam, pelo trabalho relevante, pelo Dia do Jornalista e por estar sempre, né, divulgando e educando a nossa população. Um grande abraço.
Nós é que agradecemos. 7 horas, 19 minutos.